Macaé Evaristo.
Bom dia, antes de tudo eu quero aqui reconhecer a presença do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja trajetória por si só é uma lição viva de dignidade humana. Quero cumprimentar, saudar a mesa na pessoa da nossa Janja Lula da Silva. A gente já fala nossa, Janja. Esquece, a Janja é uma grande parceira nossa nessa nossa pauta de defesa da dignidade humana. Cumprimentar o ministro Mauro Vieira e agradecer pela sempre presença junto conosco. É um ministério, gente, que atua para e passo com a gente na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil, mas também com o posicionamento do Brasil no cenário internacional, num momento tão difícil da luta pelos direitos humanos, pela democracia e pela soberania. Saudar o nosso defensor público geral federal, Leonardo Cardoso de Magalhães, e com muita alegria a Charlene Borges, presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E a Ivana Leal, vice-presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Gente, presidente, eu não tenho como falar de direitos humanos sem ressaltar que o nosso presidente Lula transformou a proteção à vida, combate à fome, igualdade racial, inclusão social e participação popular em políticas públicas que mudaram a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. E a presença dele aqui, neste momento, da nossa 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, reafirma que os direitos humanos, para nós, para o nosso governo, não é só um adorno moral. Eles são o centro do projeto democrático que estamos reconstruindo no nosso país. Chegamos ao último dia dessa conferência depois de um encontro histórico. Foram mais de 100 conferências municipais, 27 estaduais, cerca de 80 conferências livres, mobilizando quase 5 mil pessoas por todo o país. Mais de 1000 delegadas e delegados, e aqui muitos observadores e convidados que vieram de muitas partes do Brasil, enfrentando longas distâncias para participar desse processo. Depois, presidente, de 10 anos sem conferência nacional, este reencontro tem o peso simbólico e político de uma reparação democrática. Eu quero agradecer a todos da equipe do Ministério dos Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que lutaram todos os dias para que essa conferência se realizasse. E um carinho especial à comissão organizadora nacional dessa conferência. Aqui celebramos não apenas a participação, celebramos a resistência. Resistiu quem defendeu direitos, mesmo na pandemia, mesmo na ausência do Estado, mesmo diante de retrocessos. Hoje também completamos um ano desde que a sociedade civil, por meio do GTT Salles Pimenta, entregou ao governo federal o relatório que se tornou a espinha dorsal do novo ciclo de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos. E eu quero aqui agradecer nominalmente os titulares da sociedade civil que integraram esse GTT. A Maria Tranjan, Sandra Carvalho, Alessandro Farias Pereira, Darcy Frigo, a Letícia Santos Souza, o Paulo César Carbonari, o Hilário Moraes Seabra, a Lair Luiz dos Santos, Eduardo Henrique de Lima Guimarães, Maria José Braga e o Igor Martini, que é o nosso coordenador do programa de defensores de direitos humanos. A eles e elas, nosso agradecimento profundo pela firmeza histórica com que sustentaram essa política desde antes de existir reconhecimento estatal. E hoje, neste plenário, o Estado brasileiro cumpre sua palavra. Anunciamos o projeto de lei da Política Nacional de Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Um marco estrutural que transforma décadas de luta em política de Estado. Esse PL, ele responde à condenação do Brasil na Corte Interamericana e a determinações judiciais internas, e propõe um sistema permanente, federativo, interministerial e capaz de proteger vidas. Vidas que defendem territórios, florestas, culturas e a própria democracia. Assinamos também a portaria interministerial, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que detalha o Plano Nacional de Proteção para os próximos 10 anos, consolidando governança, monitoramento e responsabilidades bem objetivas. Este é um passo que protege defensoras e defensores de direitos humanos, ambientalistas, comunicadores, hoje, amanhã e além dos ciclos de governo. Outro anúncio decisivo é a mensagem presidencial que submete ao Congresso Nacional a ratificação da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, fortalecendo o arcabouço jurídico contra o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo, o etarismo e demais discriminações que marcam a vida social brasileira. Avançamos também, presidente, na luta contra o subregistro civil com o programa Raízes da Cidadania, que implantará unidades interligadas de registro civil nas maternidades do país, especialmente nos territórios mais excluídos. Hoje ainda temos 77 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. E o programa responde a esse desafio, garantindo que a certidão de nascimento seja emitida na própria maternidade, um passo fundamental para a dignidade desde o primeiro dia de vida. No campo da memória e reparação, firmamos um acordo com a Unesco para preservar lugares de memória relacionados à hanseníase, garantindo que antigas colônias sejam reconhecidas como patrimônios de luta, superação de dor e resistência. E anunciamos a instalação de placas que sinalizarão lugares de memória da escravização e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, bem como marcas de resistência ao autoritarismo e à ditadura. Temos aqui, presidente, um marco de articulação do Cone Sul para relembrar a resistência contra os regimes autoritários nos países do Mercosul. Memória, política pública, memória transforma o futuro. Eu queria aqui mostrar para o presidente a placa, uma das placas que nós vamos afixar em lugares de memória que relembra a perseguição política operada pela Operação Condor, um acordo feito pelos países do Cone Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile. E afixaremos essas placas nos diferentes países, o que vai ser muito importante. Da mesma forma, nós teremos no Brasil placas como essa, que marcam lugares de tortura, de desaparecimento forçado, de crimes cometidos pela ditadura cívico-militar. E teremos também, presidente, placas como essa nos lugares que tratam da memória do tráfico transatlântico e da escravização. Eu sei que o senhor sempre fala nos seus discursos de uma visita do senhor ao continente africano, onde o senhor conheceu os portais de saída, não é? Mas é muito importante que no nosso país a gente também saiba e a população brasileira se aproprie dos lugares dos que aqui chegaram. Quais eram esses lugares em que aportavam aqui pessoas vítimas do tráfico transatlântico em mais de 300 anos? E a população brasileira vai saber, porque nós vamos colocar esses lugares, como, por exemplo, o Cais do Valongo, que é um dos mais famosos, mas temos outros 50 lugares no Brasil em que nós vamos construir essa memória. Nós também conseguimos acolher mães e familiares de vítimas de violência institucional do presente. E eu queria ressaltar aqui os centros de memória das mães e familiares de violência institucional, como o que a gente está construindo na Baixada Santista. Ao revisitar esse ciclo de entregas, afirmo que o Brasil avançou. Quase 3 mil brasileiras e brasileiros foram repatriados com dignidade pelo programa Aqui é Brasil, uma parceria nossa importante com o Ministério das Relações Exteriores, com a OIM e com os governos que nos apoiam também, estaduais, que nos apoiam nessa agenda. Garantimos que 3% das unidades do Minha Casa Minha Vida sejam destinadas à população em situação de rua. E demos posse aqui durante essa conferência ao CIAMP Rua, a nova coordenação do CIAMP Rua Nacional. O programa Envelhecer nos Territórios já acolheu 99 mil pessoas idosas. O programa Acolher Mais ofertou 213 mil atendimentos à população LGBTQIA+. Lançamos a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que visa enfrentar desigualdades, ampliar a proteção estatal e garantir cidadania plena à nossa população LGBTQIA+. Avançamos no novo viver sem limite, bem como temos avançado na criação do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, que inaugura um modelo mais justo, científico e humanizado de avaliação, substituindo critérios antiquados, capacitistas, estigmatizantes por parâmetros alinhados aos padrões internacionais de direitos humanos. Também temos que celebrar uma grande vitória nesse ano, que foi a aprovação do ECA Digital, que projeta a proteção integral para crianças e adolescentes no século XXI, garantindo direitos de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Registramos 460 mil atendimentos do Disque 100 apenas em 2025, um número que revela tanto a persistência de violações do nosso país, mas também, presidente, revela a confiança da população nesse canal essencial de proteção. E nós estamos trabalhando, gente, no Disque 100, criando a Rede Nacional de Ouvidorias, a Rede Escuta Brasil, que é a Rede Nacional de Ouvidorias de Direitos Humanos. Nós temos tecendo algumas redes que são muito importantes. A Rede Nacional de Ouvidorias de Direitos Humanos. O trabalho articulado com as defensorias públicas em todo o território nacional, articulando defensorias públicas da União e defensorias públicas estaduais, numa articulação e acordo de cooperação muito forte com a Associação Nacional de Defensores Públicos da União, bem como com a Associação Nacional de Defensores Públicos Estaduais. Não podia deixar de mencionar que também apostamos na educação em direitos humanos, com o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, especialmente o TC Direitos Humanos, que é uma rede que busca fortalecer a cultura dos direitos humanos em todo o nosso país. E porque este é um momento de síntese, reafirmo uma conferência nacional para nós, ela se reveste de muita importância. Aqui se formula, aqui se disputa, aqui se afirma o Brasil que queremos. Esta conferência mostra que não abriremos mão dos direitos humanos, assim como não abrimos mão da democracia e da nossa soberania nacional. Que estamos atentos e fortes diante dos retrocessos e que estamos construindo juntos as bases de um sistema nacional de direitos humanos capaz de garantir continuidade, capilaridade, orçamento e articulação federativa. Encerramos esse encontro com a certeza de que o país que estamos reconstruindo exige coragem. A coragem de quem veio de longe. A coragem de quem defende a democracia. A coragem de quem sabe que viver é um ato político. E reafirmo para que ecoe por esse auditório e por todo o Brasil. Nós combinamos de viver. Nós combinamos de viver. Nós combinamos de viver. De viver com dignidade, de viver com direitos, de viver com cabeça erguida, de viver sem medo e de viver transformando este Estado para que ele nunca mais vire as costas ao seu povo. Viva o Brasil, viva a democracia, viva os direitos humanos. Muito obrigada.